Nós acabamos de cantar agora no Mausur. Nós cantamos, na verdade, o Mausur tem cada estrofe fala sobre outra fase, sobre outro exílio, sobre outro acontecimento com um dos povos. Então, a primeira estrofe fala de uma forma geral, mas a segunda fala sobre o Egito. A terceira fala sobre a Babilônia. A quarta fala sobre Haman. E a quinta fala Yevanim, os gregos. Nós falamos de Yevanim, de Betualá, e que os gregos se juntaram contra mim, na época dos Hashmonaim. O Farsu Homot Migdalai. E eles fizeram brechas, eles fizeram fendas nas muralhas das minhas Migdalai. Migdala dos meus fortes. Em seguida, nós falamos que Deus reverteu a situação, Deus fez um milagre Lachoshanim para as rosas. Rosas aqui está simbolizando o nosso povo. Por quê? Que nosso povo, nessa estrofe, é comparado a Shoshanim. Por que ele é comparado a rosas? O Rav Matisyahu Salomon tem um pensamento muito interessante. E ele baseia essa explicação no Rav Yerucham Leibovitch. E ele explica uma outra coisa curiosa. Moshe Rabbeinu, durante a sua vida, prega várias vezes, e parece que era uma coisa assim que ele sentia uma necessidade de falar e admoestar o povo o tempo todo, para que o povo tome cuidado para não se assimilar entre os outros povos. Isso ele fala no momento do recebimento da Torá, isso ele fala de falecer, ele volta a falar, ele fala para o povo, olha, eu sei que depois que eu falecer, vocês vão começar a se desviar, vão começar a seguir outros deuses, vão começar a aceitar outros caminhos, não façam isso, tomem cuidado. E apesar de tudo isso, apesar de Moshe ter falado e repetido tantas e tantas vezes, infelizmente, o nosso povo não foi muito atencioso a esse pedido do Moshe Rabbeinu. E a história comprova como a assimilação sempre existiu. Se nós olharmos logo depois do falecimento dele, no livro de Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, toda aquela época, logo seguinte ao falecimento do Moshe, já começa essa tendência às pessoas quererem seguir outras religiões, de repente, as pessoas querem se assimilar entre os outros povos. E mais ainda, não é só as massas que querem ir atrás, até reis. Nós estudamos aqui Shabbat sobre alguns reis no Tratado de Megilá. Os próprios reis começaram a ir também atrás de idolatrias, de levar o povo atrás de idolatrias. Quer dizer, é uma coisa muito forte que Moshe sentiu a necessidade de falar e, no final das contas, infelizmente, as pessoas não seguiram e começavam cada vez a se assimilar mais e mais e mais. Isso culminou com a destruição do primeiro templo. Acabou? Também, é verdade. Por causa disso, acabou chegando ao ponto que não dava mais para ficar desse jeito e eu sempre fui obrigado a fazer com que destruísse o Beit HaMikdash. Todo mundo foi exilado. Vamos ver se agora eles aprendem a lição. E assim eles voltam, constroem o segundo templo, depois de 70 anos de exílio, e tudo indica que agora aprenderam a lição. Vamos ver. E é nesse momento que aparecem os gregos. Aparecem os gregos, e se nós quisermos resumir o que aconteceu entre os gregos e judeus na época de Hanukkah, 25 anos de batalha. Mas o que os gregos queriam? Os gregos não eram igual o Haman, que veio logo antes e quis matar todo o povo. Os gregos não eram iguais os romanos, que vieram logo em seguida, queriam destruir o Beit HaMikdash e matar todo o povo. Não. Os gregos tinham um plano completamente diferente. Não queriam matar ninguém, não precisavam destruir ninguém, não queriam destruir o Beit HaMikdash. Eles estavam ao lado do Beit HaMikdash, eles conquistaram o Beit HaMikdash e não destruíram o Beit HaMikdash. Ah, eles não tinham força? Não é verdade. Eles tinham tanto poder quanto os romanos no futuro. Eles eram muito poderosos, podiam ter destruído o Beit HaMikdash, mas não era essa a intenção deles. Os romanos queriam, os gregos queriam apenas helenizar o povo judeu. Só isso que eles queriam, entre aspas, só isso. Eles queriam que a cultura de vocês seja modificada. Vamos desantificar essa cultura que vocês têm, que na verdade não é uma cultura, é muito mais do que isso, a Torá que vocês têm. A Mishnah em Masechet Midot, quando está contando sobre a construção do Beit HaMikdash, como era o Beit HaMikdash, a Mishnah fala que em volta do monte do templo havia um soreg. Soreg era uma muretinha que tinha em volta do Beit HaMikdash, bem mais à volta do Beit HaMikdash, no monte do templo. E a Mishnah conta que ela tinha Yud Gimel Pratot. Mesma linguagem está escrita aqui. Nifresu. Ele tinha 13 brechas, 13 fendas nessa mureta. Porque quem foi que fez isso? Os reis gregos. Os reis gregos quebraram pedaços dessa mureta e fizeram fendas, brechas. Depois, quando voltaram a construir e a restabelecer esses pedaços da mureta que foram rompidos, os sábios estipularam que precisava se curvar quando se passava próximo desses locais. O que é isso na trave? Quer se curvar para ser em agradecimento ao fato de terem restabelecido essas fendas dessa mureta que tinha em volta do Beit HaMikdash. O Tosfot Yom Tov, que é um dos comentaristas da Mishnah, traz aqui que para que servia esse soreg? Por que tinha essa muretinha em volta do Beit HaMikdash? Porque como nós sabemos, escrito numa das Aftarot, nós lemos isso, os povos do mundo também podiam trazer eventualmente sacrifícios para o templo. E podem trazer, quer servir a Deus à vontade. Mas diz o Tosfot Yom Tov, Venireli bezeh abinyan shel ha-soreg shehu haya kedei latet makom vehevdel ben ovdei gilulim hanichnasim leitpalel bebeit ha-shem uben Yisrael, kiyoto sheshanino beperek kama dekilim. Essa mureta servia para separar entre os povos do mundo que estavam vindo trazer sacrifícios e os judeus que estavam para dentro dessa mureta, trazendo sacrifícios dentro do Beit HaMikdash. E, na verdade, no Beit HaMikdash tinha, cada um podia chegar até um certo ponto. Kohen Gadol até o máximo. Kodesh HaKodeshim, os Kohanim, até o Kodesh. Os Leviim, um pouco mais para fora. O povo de Israel, um pouco mais para fora, só até Ezrat Israel, até o lugar onde Israel podia entrar. As mulheres, um pouco antes. E que não pertencem ao povo judeu, não podia entrar lá dentro. Ele quer entrar lá dentro, ele se converte, segue todas as mitzvot, e aí sim, ele pode entrar lá dentro do Beit HaMikdash, como um Yehudi. Mas se não, ele não pode entrar dentro do Beit HaMikdash. Quer trazer uma oferenda, ele pode trazer, mas ele não pode entrar lá dentro. Ele tem que ficar onde? Do outro lado dessa mureta. Na verdade, essa mureta era baixinha. Era uma mureta simbólica. Era um simbolismo de uma diferenciação entre quem é judeu e quem não é judeu. Entre quem não é judeu e quem é judeu. Quando os gregos conquistaram a terra de Israel, o que é que eles fizeram? O que eles tanto queriam fazer? Eles não foram lá e arrebentaram o Beit HaMikdash? Não, não era isso que eles queriam. Eles foram e fizeram 13 fendas nesse soreg, que era essa mureta simbólica. Querendo dizer, sabe uma coisa? Vamos nos unir. Não tem mais diferença entre quem está aqui e quem está aqui. É todo mundo igual. Vamos nos unir. Vamos fazer um heleno judaísmo. Vamos fazer as coisas juntos. Não tem necessidade de separar. Vamos juntar as nossas culturas. Vamos tentar modificar a tua cultura antiquada. Na verdade, esse rompimento desse soreg, dessa mureta, era uma forma dos gregos demonstrarem o que eles estão querendo fazer. Eles querem assimilação. E a forma de demonstrar isso foi o que nós falamos agora, acabamos de cantar, Yevanim Mikbetsu Alai, os Yevanim se juntaram sobre mim, Azad Imei Hashmanim, no tempo dos Hashmonaim, o Fartu Romod Migdalai, e eles arrebentaram, fizeram fendas e brechas na mureta. Essa que é essa mureta aqui que nós estamos falando. Eles, naquele momento, quiseram simbolizar que nós vamos fazer vocês se assimilarem. E justamente por esse motivo, na continuação é usado que Shoshanim foram salvos por Deus. Porque Shoshanim, rosas, foram salvas por Deus, em alusão ao versículo no Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, diz que Shoshana ben Hakohim ken Rayati ben Abanot. Lá está escrito que nosso povo, Shoshanim, nós somos rosas como rosas entre espinhos. Imagina uma rosa, está entre espinhos, aquela rosa bonita, e tem espinhos que o tempo todo, qualquer vento, começam a picar a rosa, e começam a tentar furar a rosa, e estragar a rosa. Nós somos como uma Shoshana. E é justamente por esse motivo, uma vez que nós somos como uma Shoshana ben Achokim, nós somos como uma rosa entre espinhos, e espinhos como esses gregos, que estavam tentando a todo custo ferir as nossas almas, e estavam tentando o tempo todo nos assimilar, por isso na música que nós cantamos durante as velas, nós falamos que esses gregos que tentaram e de fato conseguiram romper a mureta, querendo fazer com que nosso povo se assimilasse, mas Deus salvou essa rosa que somos nós, que o tempo todo os outros tentam picar e nos destruir de forma espiritual.